Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Gente, telespectadora, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, a TV Jovem Pan News. E lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível para você no Panflix. Um excelente fim de semana. Valeu, Adriana.
Thiago Berrache, obrigada por essa semana, obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Boa sexta-feira e fim de semana para todos nós, para você também, tia, até segunda.
Até segunda.
Ouviu na Jovem Pan. Realização da manhã. Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
Começou. Tá valendo. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance. As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as Lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
E um minuto da manhã está começando o seu Morning Show, a sua revista eletrônica diária de segunda a sexta, das 10 às 11 e meia da manhã, com muita política, entretenimento, variedades, debate e aquela polêmica que você conhece bem. Então vamos direto para os nossos destaques de hoje. Ex-presidente Lula afirma que é preciso regulamentar as redes sociais. O petista disse que a internet não pode ser usada para maldade. Justiça Federal nega a concessão de liminar para afastar o presidente do INEP, Danilo Dupas. O pedido de afastamento foi apresentado após servidores denunciarem uma suposta interferência do governo na elaboração do Enem, que acontece no próximo domingo. Desmatamento na Amazônia aumenta 22% entre agosto de 2020 e julho de 2021. A área desmatada é a maior em 15 anos. E o PSDB realiza prévias no próximo domingo. Dória, Eduardo Leite e Arthur Virgílio estão na disputa. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Morning Show. E você já deve ter reparado que o nosso Paulo Matias não está aqui hoje. O Paulo está se cuidando nesta sexta-feira. Então a gente segue aqui no Morning, né, Paulinha? Começando com a nossa hashtag de hoje. Qual que é?
Vamos lá, porque estamos observando o quê? Uma grande discussão a respeito do que pode ou não pode ter no Enem. E queremos incluir vocês. O que é que você, que está aí no Twitter, acha que pode ter no seu Enem? Hashtag no meu Enem. E aí você conta e, claro, que comenta todos os assuntos aqui do nosso Morning Show usando a nossa hashtag. No final, as melhores interatividades também entram para o nosso programa.
Paulinha que tá com esse look maravilhoso hoje nesta sexta-feira. Então vamos começar já o Morning Show nessa polêmica toda envolvendo o Enem, as denúncias aí dos servidores, porque a Justiça Federal no Distrito Federal negou a concessão de liminar para afastar o presidente do INEP, Danilo Dupas. O órgão é responsável pela elaboração do Enem, que começa no próximo domingo. Então vamos direto para Brasília conversar já com o nosso José Maria Trindade. Zé, como é que o governo está administrando toda essa crise aí envolvendo o INEP, a realização do Enem e também a denúncia desses servidores? Bom dia.
Salve, muito bom dia, Vino. Um abraço, Paulo. Está muito bem aí, Vino. Olha, esse assunto extrapolou o governo, viu? Foi discutido no Congresso Nacional, senadores vieram dizer... A independência do INEP não existe, independência de órgão nenhum, independência de poderes, entre poderes. Na verdade, é o seguinte, mudança dói, pessoas resistem a mudanças. E o presidente Jair Bolsonaro foi eleito diante de um debate profundo de mudanças em todos os setores. Basta ver o perfil dos novos ministros que foram indicados por ele para a educação. E o ministro Milton Ribeiro definiu práticas no INEP que não foram aceitas. Entre essas práticas está a melhor distribuição dos DAS. Vina, essa sigla aqui tem um poder tremendo em Brasília. São os funcionários públicos concursados que querem ascender na carreira e ganham salários a mais, às vezes até o dobro, com tal DAS, que é um tipo de assessoria especial. Esses 27 que saíram, eles não pediram demissão, não. Ninguém foge do paraíso, né? Quer ficar no paraíso, ou seja, eles apenas abriram mão dos cargos que estavam no INEP. O resumo é que o Enem vai acontecer no domingo, as provas já estão sendo distribuídas, já foram distribuídas, e isso não vai afetar. Agora, esse debate ele é importante e bom que seja mesmo a público.
Tá certo então, Zé Maria, mas vamos continuar em Brasília, porque a Luciana Verdolim tem mais informações aí sobre o Enem. Luciana, esse pedido de afastamento aí do presidente do INEP, essas entidades educacionais ainda vão tentar fazer com que a justiça afaste o presidente do INEP e ainda que tenha mudanças para esse exame que vai ser realizado no próximo domingo?
Olha, Vinícius, tradicionalmente, prova do Enem, elas têm questionamento desde o último minuto. Então, assim, quem está querendo adiar a prova, tenta garantir uma liminar até mesmo no domingo, quando acontece o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Por que que essa liminar foi negada pela Justiça Federal aqui de Brasília? Porque a avaliação é que você afastar um presidente do INEP às vésperas do exame podia mais atrapalhar do que ajudar, porque poderia comprometer a tranquilidade das provas do próximo domingo. E a avaliação da justiça também é de que não há ainda prova suficiente de que houve, sim, interferência nas provas do Enem, né? Se o governo interferiu de forma negativa, escolheu questão para ser aplicada no próximo domingo. O governo nega. O ministro Milton Ribeiro da Educação já esteve lá no Congresso Nacional negando as acusações, vai voltar no próximo dia 8 na Comissão de Educação para voltar a apresentar aí os questionamentos, apresentar até balanço das provas que vão ser aplicadas. O presidente do INEP também, Danilo Dupas, já foi ao Congresso Nacional, negou as acusações e a avaliação, o que se diz nesse momento, que a questão é muito mais administrativa do que de educação, porque o que os servidores estariam discutindo é uma questão de gratificação, isso pelo menos segundo o Ministério da Educação. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a avaliação é que essas denúncias só surgiram agora porque é para mesmo complicar a vida do governo, é para dificultar a realização do exame, porque as provas já estão prontas há tempos e elas já estavam. Quando as denúncias começaram a surgir, as provas já estavam também nas mãos da empresa que é responsável pela distribuição. Então, na avaliação do governo, os estudantes podem ficar tranquilos. Prova no domingo, é bom chegar cedo, evitar perder aí o horário do exame. Pelo horário de Brasília, os portões abrem ao meio-dia, fecham uma hora da tarde. É preciso ficar muito atento também com relação aos locais de prova.
Tá certo, Luciana. Muito obrigado pelas suas informações. Pois é, os estudantes têm que tentar fugir um pouquinho aí dessa polêmica, né? Porque já tem a tensão toda aí do exame, então eles têm que focar toda a sua concentração para responder essas questões, Adrilles Jorge. Sim, senhor. E aí eu pergunto para você, são questões que têm que ter ideologia ou não?
Olha, é muito difícil, é uma utopia você estabelecer um princípio de ensino que não tenha algum tipo de viés. Mas ideologia é uma coisa muito afeita, sobretudo às esquerdas, né? E a gente sabe. No próprio MEC tem 200 mil funcionários comissionados lá que eventualmente influem durante esses quase 20 anos de gestão do PT, em alguma forma ou de toda forma na educação brasileira, inclusive nas questões do Enem. Isso já foi colocado, questões de ideologia de gênero, questões de sócio-sentimentalismo sexual, questões de gírias de população homossexual, uma série de coisas assim que não tem exatamente a ver com a formação clássica do aluno. O conservadorismo, por sua vez, é uma anti-ideologia ideologia. Ele se escora num ceticismo, numa desconfiança em relação a teorias estruturantes e totalizantes de poder, de história ou coisa do tipo. Então, o governo Bolsonaro tem na sua gestão a oportunidade de desideologizar o ensino de alguma forma, que foi tão ideologizado. Mudou-se o enfoque das matérias de conteúdo pragmático, como matemática, português, como geografia, como biologia, para outros de conteúdo socioestruturante, sociosentimental, de formação psicológica, psicossocial, sexual do aluno. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. Só que esse problema do Brasil coloca o Brasil como um dos países piores avaliados do mundo em termos de educação. E não é só uma coisa de falta de estrutura de educação, é uma coisa, sim, relativa à ideologização do ensino. Por que que países como a Coreia, o Japão, a própria China, têm índices muito mais elevados de avaliação educacional do que o Brasil? Porque esses países não estão nem aí
para esse China tipo é menos de ideológica?
Ideologização. Sim, mas a Entendi. China promove exatamente... Entendi. Deixa eu só te falar Entendi. Uma coisa. Não, a sua pergunta é muito boa. A China promove uma educação... de fundamentos clássicos de geografia, uhum. de matemática, de ciência. Aí sim, certo. Eles são muito bons. A ideologia, do ponto de vista histórico, realmente é a muito
educação chinesa
lá.
É mais neutra.
Agora, português, por exemplo, aqui o nós vai é colocado Paulo Freireano como uma nova forma de expressão. Ou seja, os índices de educação do Brasil são baixos, exatamente provenientes desse tipo de ideologização, e o governo Bolsonaro tem que atacar esse tipo de ideologização do ensino no Brasil.
Ô Joel, como o Zé Maria bem disse, né, esse debate sempre foi muito importante para o governo Bolsonaro, né, esse debate sobre a ideologia, foi algo muito discutido também na época do Abraham Weintraub, né, ex-ministro da Educação, até com aquela, lembra daquela polêmica da retirada de alguns livros que eram utilizados aí no ensino, nas salas de aula, e agora essa polêmica toda envolvendo o Enem. O Bolsonaro disse que esse Enem vai ter a cara do governo, o governo tem que interferir em questões do exame?
Eu acho que vai ter a cara do governo mesmo. Acho que será um fracasso, porque, assim como todo o resto do governo... Veja, Vini, o fato dessa questão da ideologização do ensino, da ideologia em sala de aula, da pergunta do Enem com a gíria do gay, o fato disso ser o centro do debate educacional brasileiro mostra como, infelizmente, a nossa direita está completamente perdida quando o tema é educação. E como oportunistas, que não são conservadores, nesse sentido que o Adriles disse, como Bolsonaro, ele é zero isso. Ele quer só o poder para ele acima de tudo e ponto final. Como oportunistas, se utilizam disso para destruir as poucas coisas que funcionavam, como um sistema de avaliação que de fato consegue tirar uma foto do país, e do grosso dos seus estudantes, e vão dilapidando, sabotando isso em nome de discussões que não mudam nada. É o caso aqui, sabe uma das interferências que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer que não se refira a golpe de 64, e sim a revolução de 64. Por acaso isso é tirar a ideologia, gente? Isso é colocar uma ideologia dele de direita, que quer saudar, louvar o golpe militar, louvar o Ustra, louvar a tortura, no lugar de uma prova que valorizava mais a democracia. Isso não é valor, isso não é tirar ideologia, isso não é diminuir o conteúdo ideológico.
Todo viés.
Isso não é diminuir o conteúdo ideológico. Isso é aumentar o conteúdo ideológico. Porque golpe... goste ou não, é uma descrição neutra do que aconteceu. Assim como a instituição da República se deu por meio de um golpe. Isso é uma descrição factual daquilo que aconteceu. Da mesma forma, o regime militar veio por meio de um golpe de Estado brasileiro. Querer trocar por revolução, isso sim é colocar uma característica, um teor ideológico ainda maior para celebrar um evento. E repito, o grande problema do Enem não está aí. E se falar revolução de 64 é ruim? É, mas não é isso que muda também. Não é isso que vai fazer a educação brasileira ser melhor ou pior. É o fato do governo só olhar para isso, para essa quase irrelevância, não é que mostra como ele está perdido. Sabe por quê?
Não é irrelevante.
Sabe por quê?
Pra fechar,
entre golpe ou revolução, óbvio que é irrelevante. Bom, eu prefiro o golpe, acho mais correto, mas enfim, não muda tanto assim. Não muda tanto assim. Não muda tanto assim. Não é isso que muda.
Deixa eu terminar.
Respondam. O que que o governo fez até agora pelo ensino, pela educação brasileira? A resposta é clara. Zero. As promessas que apareceram foram apresentações de PowerPoint. Lembra? Colégios militares vão revolucionar. Mas até no plano eram 10 colégios. Eram 10 colégios.
De isolamento
social, eram 10 colégios por ano. Eram 10 colégios por ano. Fabricação de drogas nas universidades.
Tinha? Foi
lembra do. Tinha. Lembra
droga sintética não é
lembra do, não, era plantação de maconha. Era plantação de maconha.
Lembra do, que todo mundo fuma maconha.
Lembra do programa. Não, ele produzia.
Pelo amor de Deus.
Produzia maconha. Era mentira dele. Não defenda mentira.
Você tem aviãozinho.
Você não precisa.
Posso terminar?
posso terminar, não, Vini, deixa eu terminar.
Mas você não
deixa eu terminar,
nunca.
Deixa eu terminar. Você, a sua, minha fala foi mais curta que a sua. Minha fala foi mais curta que a sua, inclusive.
Você vai voltar, Adriles.
Vamos lá. Droga sendo produzida nas escolas, escola militar que nunca saiu do papel, aquele programa das faculdades privadas, financiamento privado, nunca saiu da apresentação de PowerPoint. O governo não tem nada e esse Enem será um desastre. Por quê? Porque a matrícula, a inscrição de alunos continua caindo, mesmo nesse ano. Teve menos isolamento social do que no ano passado. Vai ver a queda. É o fracasso. E se tiver vazamento da prova, esse cara que está na chefia do INEP, que não foi exonerado agora, vai ter que ser preso.
Sabe o que é o fracasso? Você já fez o Enem?
Já fiz.
E aí?
Duas vezes.
Tinha questões ideológicas?
Ah, eu coloquei tudo o que eu não penso.
Tem esquerda.
Eu penso uma
na
coisa.
É,
não, eu fala, na um redação, por exemplo, tudo que eu pensei. Não, faz uns 3, 4 anos que eu fiz isso. Deu certo, mas eu passei direto na faculdade, não pelo Enem.
Agora eu queria que você respondesse também.
Não, o Joel falou que será um fracasso. Sabe o que é um fracasso? Você sabe o que é um fracasso? Um fracasso é ver jovens de uma escola particular. Tem um vídeo circulando na internet de uma escola particular que a mensalidade é R$ 2.500 com bandeiras do PCB. Isso sim é assim, muito assustador. O governo tem sim que combater a doutrinação em sala de aula.
Sabe,
os estudantes,
quem doutrina os alunos?
Eles não, os estudantes não estão aprendendo em sala de aula sobre história, filosofia. Estão aprendendo história sim, só que aprendendo não, desaprendendo a história. Não aprendem geografia, por isso que tem tanto analfabeto funcional e por isso que a cultura brasileira está tão em baixa, por causa da doutrinação em sala de aula, que os alunos se preparam para esquerdar na prova. Por exemplo, estou aqui com a Quenda Upajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e
qual
travestis.
Qual o problema disso? Qual
a origem?
Qual o problema?
Dá licença, eu não te interrompi.
Qual o problema?
Eu não te interrompi.
Qual
a origem do iorubá, linguagem, foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Nhaí Amapô, não faça a louca com K e pague... Ai, meu Deus.
Falou desse assunto no
e pague meu arruê. Deixe de que, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Outra, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade.
É
o conjunto da civilização, tudo errado, né? Da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. É isso que os estudantes aprendem hoje em dia na sala de aula. Me diz o que isso agrega à vida das pessoas. É pura doutrinação e o governo tem sim que interferir nessa questão e deixar o Enem neutro.
Eu tenho filhos em sala de aula.
Essas questões são doutrinação, são ideológicas.
Essas duas questões eram para o aluno ler um trecho aí de uma filósofa feminista,
Simone,
por exemplo, e ver se entendeu Simone de Beauvoir e ver se entendeu o texto ou não. Isso se chama interpretação
de texto. Simone de Beauvoir é de direito
e outra. O dialeto gay, travesti.
Simone de Beauvoir
é de direito. Louca com K.
Minha vez.
Peraí, só posso fazer uma diferença? Só uma pergunta.
Deixa o Joel terminar e a Paulinha vai falar.
Simone de Beauvoir é uma referência que pode sim constar nas provas e outra. Defende, inclusive, uma pluralidade maior de referências. Coloque também, um pensador
abortista,
sério. Coloque também um pensador sério conservador. Não algum, não algum picareta,
Simone
tipo
de Beauvoir,
Olavo, Adriles. Não isso. Agora bote
não pensador. Não pode ter Olavo de Carvalho.
Bote pensador
sério.
Zoe, não me interrompa.
Mas calma, rápido.
Não me interrompa.
Vamos cortar ali os três.
É bem rápido.
Tá um em cima do outro ali, a gente tem que organizar. Às vezes, Paulinha.
É rápido, é só um ingrediente aqui, que eu tô aqui ouvindo essa discussão. Aí o Joel me diz o seguinte: não Olavo de Carvalho, não pode pôr ali um trecho de Olavo de Carvalho. É, só para ressaltar, pode ter ou não pode ter Olavo?
É, complemento, a Adriles vai complementar. E essa afirmação que o Joel falou de que o governo Bolsonaro até agora não fez nada sobre para a educação.
Mas depois volta
para mim. Houve 2 anos de isolamento social em que as escolas e as universidades ficaram completamente trancadas.
Esse ano foi só no comecinho, cara.
Isso é reverberação do ano passado.
Mas e a gestão Van Traub, Adriles?
A gestão Van Traub, realmente, ele priorizou demais essa questão da ideologização. Mas eu acho essa radicalização da ideologização é exatamente necessária. Porque se você coloca Simone de Beauvoir, você tem que colocar também um Olavo de Carvalho, um Wittgenstein. Você tem que exatamente
preencher. Sim, mas ele você não vai gostar dele, você nunca leu.
Falar, você
nunca leu Wittgenstein.
Já li Tratado Lógico Filosófico. Você tem que priorizar todas as ideologias. Não é se você desideologizar. Não existe um princípio de história que seja absolutamente neutro. Essa questão que você coloca é muito interessante. O golpe pode ser interpretado como contragolpe. Hoje, a história que se movimenta pode ser colocada como um golpe do judiciário que quer fazer um semipresidencialismo e que já se justifica como semipresidencialismo, que torna os poderes do presidente. Ou seja, tudo é passível de um tipo de interpretação. O problema é quando você coloca, Joel, uma interpretação única, progressista, de esquerda, e coloca e promove essa interpretação para que os alunos... Você sabe disso, Joel.
Vamos voltar ao ponto.
Deixa eu terminar.
Pelo amor de
todo Deus. Aluno é que passa...
Joel,
todo aluno... Isso já virou clichê. Todo aluno que vai pro Enem, todo mundo fala, olha, você chega na prova, tem que esquerdar, hein? Você não vai dizer o que você pensa. Você vai ter que dizer o que o professor mandou dizer o que você pensa. E os professores são marxistas, prova isso. É esses alunos que a Zoe citou, todo mundo lá com faixa do PCB.
Você acha que é comunismo na
cidade? Sabe onde é que vem?
Tem que esquerdar na prova do Enem.
Vamos lá, pessoal. Existe sim um viés na educação brasileira mais à esquerda. Agora, a militância do PCB que conquista jovens hoje em dia, vocês não sabem. Vem do YouTube, vem do Jones Manuel. O PCB não era grande. O PCB não era grande na minha época. O PCB não era grande.
Não, é do professor Marcista.
Você não conhece os jovens.
Não, não conhece os jovens.
Não,
não conheço.
Vem do professor.
Eu conheço vagas. Eu estudei. Eu estudei no fundamental e médio.
Eu acompanho. Deixa eu terminar. Eu também tive professor esquerdista. Eu também tive professor que falava de mais-valia e tudo mais. Mas, gente, o ponto é o seguinte: isso tudo é quase irrelevante no resultado da educação brasileira. Deixa eu voltar. Eu sou o primeiro, mais do que vocês até, a defender uma educação sem ideologia. Sem ideologia de direita, nem de esquerda.
Joel,
você tem que ter uma educação com pluralidade.
Eu fiz USP.
Olavo não é sério. É que nem... Olavo é nível Márcia Tiburi, não é pra estar na prova. Olavo é Márcia Tiburi, não é pra estar na prova. O Pajubá é uma construção linguística interessante no português.
É interessante.
Vamos lá, gente. O foco da educação não é esse. O governo não fez nada do que interessa e ficou nessa discussão
irrelevantíssima.
Ponto. Zé, tá próximo. Vamos chamar o Zé Maria agora em Brasília. Ô Zé, eu queria me despedir de você já, mas queria que você desse um pouco mais de informações aí sobre como que vai ficar a situação do presidente do INEP e também sobre a gestão Milton Ribeiro. Como que ela vai ser avaliada agora a partir desta polêmica aí envolvendo o Enem?
Olha, internamente o Milton Ribeiro cresce, né, com essa postura que é uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. As mudanças doem, né, e é por isso que o INEP está ressentindo. Sobre o Enem, eu entendi muito bem, me deram lá explicações claras de como funciona. Existe um banco de perguntas para o Enem, e a escolha dessas perguntas, né, que respondem ali aquela história lá de resposta ao item, né, teoria da resposta ao item, de que, qualquer maneira, deve medir o conhecimento do aluno. A ideia de alguns editores é de saber, de professores que fazem as provas, é de extrair se o aluno está apto, se ele tem conhecimento em várias áreas. E diz que, se fizerem lá 50 provas, elas serão todas iguais com relação à calibragem de conhecimento do aluno. Agora, esses detalhes aí, eles devem ser calibrados também de acordo com a ideia da equipe do Ministério da Educação. Não acredito em órgão independente na gestão pública, viu, Vina?
Tá certo, José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, muito obrigado por mais essa participação tua aqui no Morning Show e um bom final de semana.
Tamo junto, é isso aí. Muito bem, toca em frente.
Valeu, Zé. E olha só, gente, Ubatuba registrou o segundo ataque de tubarão no mês. E uma senhora de 79 anos foi ferida. O destaque chega agora com Marcelo Matos. Que isso? Mas agora eu quero falar com você que está sofrendo com a queda de cabelo. É, minha gente, cabelo que fica espalhado no carro, box do banheiro, no travesseiro, na roupa. Você não está satisfeito com nada disso? Pois saiba que mais de 800 mil pessoas no mundo, entre homens e mulheres, buscam um tratamento médico contra a calvície. E as causas para isso são, além da idade, o estresse, a obesidade, a menopausa, o uso de pílula anticoncepcional, entre outros fatores, né, Paulinha? E aí, a gente chamou aqui a nossa Lelê para falar.
Oi, bom dia, aí, Paulinha. Tudo bem? Ótimo, bom dia, Vini.
Qual que é a solução para todos esses problemas?
Solução para todos esses problemas de queda de cabelo é o Hervic da Hervic, né, isso, gente? Aí. Que foi desenvolvido para você parar com a queda de uma vez por todas. Então, eu vou explicar um pouquinho do princípio ativo que tem no Hervic. E, claro, para crescer o seu cabelo forte e saudável. Então, antes de qualquer coisa, eu já vou passar o telefone, porque o Hervic tá fazendo tanto sucesso, tem gente que não consegue anotar. Então, gente, presta atenção. 0800-020-1726. 0800-020-1726. O que tem no tônico, né, que a gente fala?
É duas vezes por dia para usar, né? Exatamente. Passa, Paulinho, de manhã e passa também à noite. Ali.
Exato. Duas borrifadas lá de manhã, duas à noite, acabou. Passa no couro, faz uma massagenzinha se você quiser.
Tem que ser regradinho, né?
Regradinho. Pode passar nos fios também, porque tem ceramidas, então ele é um protetor térmico. Mas a gente fala, claro, que o tônico da Hervic é muito mais que um tônico. Porque o que, que a Hervic fez, para vocês entenderem? Uniu os fatores de crescimento. Então, eles concentraram no Hervic os princípios ativos melhores do mercado para você ter um resultado real. Por isso que
é mais que um tônico, né?
Exatamente.
É um dermocosmético.
É um dermocosmético e tem nanotecnologia que permeia o bulbo capilar. Então, por isso que em 15 dias você sente diferença, já corta a queda de uma vez, assim você percebe realmente.
15 dias.
15 dias já para de cair completamente. A gente recebe diversos depoimentos, né, Vini?
Sim.
E aí em 30 dias o seu cabelo já tá outra coisa. Então, os homens que sofrem com calvície, a gente recebeu fotos de antes e depois, sim, as famosas entradas.
É,
que
aí,
diferença que fez. Gente, a parte de trás também, que chama aquele redemoinho que fica atrás, também tiveram excelentes resultados. A gente recebeu diversas fotos. E barba também. Tem muitos homens que sofrem com falha na barba. Barba, gente, a barba cheinha. É tão legal ver esses depoimentos,
mas,
né? A gente recebe mensagens diariamente.
Quem se anima com esses depoimentos e sofre com esses problemas? Eu sei que você, aqui nesse Morning Show, sem dar um desconto,
sempre
uma
desconto,
ajuda, né?
Uma ajuda,
tem que ser,
né?
Um bom desconto.
Gente, presta atenção. O melhor tônico do Brasil é o Hervic. Então, se você ainda não tem, corre pro telefone, 0800 020 1726. Vamos fazer uma promoção especial
uma
aqui?
Boa, eu quero uma muito boa,
uma
hoje
boa
que eu tô
que
participando.
Eu sei, eu sei que a Paulinha sempre pede brinde, desconto.
É,
então a
aí,
gente vai liberar 50% de desconto, gente.
50%.
Metade do preço pra quem ligar agora no 0800 020 1726. 50% de desconto no tratamento do Hervic. E aí eu vou dar um presente,
eu quero
um
brinde.
Porque eu sabia que você já ia pedir,
pode,
eu já vim pronto.
O meu preferido, vai. Que é o Relax Max. É maravilhoso.
Eu já sabia, gente. Eu já vim preparada hoje. Então, o presente especial pra você que ligar agora no 0800 020 1726 e adquirir o kit, né? O tônico Hervic pela metade do preço, você ganha o Relax Max de presente. Pagamento facilitado.
Frete grátis pra todo o Brasil.
Frete grátis pra todo o Brasil e você não paga nem a ligação. Mas pra essa promoção, Paulinha, só se você ligar agora.
Agora.
Tem
quantos
tempo?
Minutos?
0800 020 1726. Vamos colocar 10 minutinhos?
10
minutinhos pra vocês.
Até 10h37? Vamos até 10h40?
Fechou, então. Vamos até 10h40, mas tem que ligar. Porque,
tem que ligar,
tem que falar que tá assistindo o Morning Show, tá, gente?
É,
senão a promoção não vale.
É isso aí. Paulinha, é imperdível, né?
Imperdível. Então, 50% de desconto, facilitado em 10 vezes,
isso,
frete grátis pra todo o Brasil. Mais uma
show
vez o telefone, Ale, pra gente fechar.
0800 020 1726. Corre pro telefone, porque é hoje, hein, gente?
Essa promoção é só Hervic que
só
dá.
Só Hervic,
né,
que dá.
É impressionante.
E esse,
né,
tônico
desconto,
também, pra crescer cabelo,
brinde,
é só Hervic.
Ah, e fora o produto.
Exato.
Que é impressionante, realmente. Melhora muito a autoestima das pessoas. É um problema enfrentado aí por,
sim,
homens e mulheres. Então, todo mundo que tá ligado no Morning Show agora, liga agora, gente. 0800 020 1726. Você não pode perder. A Lê vem todos os dias aqui,
isso,
no Morning Show explicar as funcionalidades desse tônico capilar, que é muito bom. E se você ligar em 10 minutinhos, você ganha 50% de desconto, mais o brinde
Relax,
que é o Relax Max.
Max.
Valeu, Ale.
Falou tudo. Obrigada, viu,
gente?
Bom dia.
Bom te ver.
É isso aí, gente. A gente segue aqui no Morning Show e, olha, agora com uma polêmica. Eu sei que esse assunto esquenta sempre aqui no Morning Show, porque uma pesquisa divulgada pelo INPE, segundo essa pesquisa, o desmatamento na Amazônia aumentou 22% entre agosto de 2020 e julho de 2021. Foram desmatados 13.235 quilômetros quadrados de floresta. É a maior área desmatada desde 2006 e o destaque chega de Brasília com a Yasmin Costa.
O desmatamento cresceu nos 9 estados da Amazônia brasileira entre agosto de 2020 e julho de 2021. De acordo com o INPE, o desmatamento na região atingiu pouco mais de 13 mil quilômetros quadrados. O Pará foi o estado que mais desmatou, seguido do Amazonas e Mato Grosso. Logo após a divulgação desses dados, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Justiça anunciaram que vão trabalhar juntos para reforçar o combate ao desmatamento. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, prometeu ampliar o programa Guardiões do Bioma, que combate crimes ambientais na Amazônia e é coordenado pelo Ministério da Justiça.
É importantíssimo a atuação dos estados. Os estados, os três estados aí que tiveram desmatamento, o número mais alto de desmatamento, 5.300 quilômetros do Pará, 2.200 aproximadamente do Mato Grosso e 2.300 do Amazonas, os estados também têm uma atuação que tem que ser integrada, como a gente conseguiu fazer no Guardiões do Bioma.
Esse documento, com os dados sobre desmatamento divulgado nesta quinta-feira, ficou pronto no dia 27 de outubro. Os ministros foram questionados se o governo não teria adiado a divulgação desse relatório para evitar críticas na cúpula do clima. O ministro do Meio Ambiente disse que só teve acesso ao relatório nesta quinta-feira.
Em nenhum momento, nenhum desses países vieram discutir um desafio que o Brasil tem, que é o desmatamento na Amazônia.
O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que o governo trabalha para punir pessoas que desmatam ilegalmente.
Acho que a gente já tentou maneiras preventivas, maneiras educativas, e isso até agora não funcionou. Nós realmente usaremos toda a nossa força, juntos aí com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, todos juntos, Força Nacional, o governo todo junto, para poder combater esses crimes.
A nova atuação do governo vai ter mais apoio das forças policiais de inteligência e repressão de crimes ambientais.
Tá aí o destaque, então, da Yasmin Costa falando sobre essa questão da Amazônia, o desmatamento na Amazônia, os piores índices aí desde 2006. Joel Pinheiro da Fonseca, essa também é uma pauta que é muito sensível ao governo Bolsonaro. Você acha que o governo é falho em combater esse desmatamento na Amazônia?
Que isso, Vini? É tudo invenção da mídia. São as ONGs que estão inventando tudo isso. Não, o satélite ele tem ideologia comunista. As fotos do satélite elas são de esquerda. Né? O governo é perfeito no combate ao desmatamento. Tanto é assim que ele trabalha com uma relação de causa e efeito. Ele diminuiu o número de servidores no IBAMA e no Instituto Chico Mendes. Ele reduziu brutalmente a aplicação de multas. Ele passou a comunicar de antemão, isso no início do governo, os lugares onde seriam os fiscais iriam para fiscalizar, para os ruralistas e grileiros saberem de antemão, é claro, para os garimpeiros. Ele adota uma postura de combate às terras indígenas, que inclusive tem aumento de invasões e de mortes agora. O governo, ele promete grandes mudanças, trouxe os militares, né? Gastou 500 milhões de reais para trazer os militares, para fazer uma força-tarefa super de combate ao desmatamento. Neste ano aqui, que a coisa saiu de qualquer controle. Gente, é relação de causa e efeito. É simples. O governo considera que todo discurso ambiental é negacionista, é mentiroso e é contra os interesses do Brasil. Ele diz que quer desmatar. Inclusive, no primeiro ano, no Pará, um grupo de grileiros ali, ruralistas, abriu frente de queimadas, né, dizendo que era um dia de trabalho, dia do fogo, para mostrar serviço ao governo federal. O governo acha bom quando nossa biodiversidade é queimada para botar um boi por hectare de selva desmatada. Ele acha bom o garimpo desenfreado também. Solta o garimpo aí, pode matar gente, pode poluir rios, não tem problema nenhum, não precisa atuar. Pode, inclusive, reutilizar as máquinas apreendidas, não precisa tirar elas de serviço. Não, deixa elas sobrando aí para alguém pegar de novo e usar as máquinas apreendidas no garimpo ilegal. É causa e consequência. Essa piora que a gente está vendo não é invenção da mídia, não é invenção da ONG, não é invenção do Macron, não é invenção do Papa Francisco. É real. A questão é quem defende ou quem vê com preocupação ela.
Adriles, tem como refutar alguns desses dados que o Joel apresentou? Porque esse dado que a gente mostrou agora também é do INPE, que é do governo, né?
Bom, o INPE, há denúncias de aparelhamento no INPE, há exatamente críticas dentro da própria USP algum tipo de amostragem do desmatamento do INPE. Há foto de satélite, acho que você falou de satélite, satélite mundial, que demonstra que o maior índice de desmatamento e de queimada está na África, não na Amazônia. A questão que se coloca é a seguinte: não é objetivo do governo, não pode ser objetivo do governo, desmatar ilegalmente, sobretudo porque o país perderia e pode perder investimentos internacionais. Pode
acabou ser de ter a COP26 agora.
Tem perdido, perseguido, o Joel fala como se fosse o objetivo.
Já tem perdido.
Como se fosse o objetivo do governo desmatar. Causa existe efeito. Um desmatamento legal para colocar o agropecuário, mas a questão que se coloca é, mais uma vez, eventualmente há um crescimento de desmatamento que não vem do governo Bolsonaro, que vem desde 2012. Isso é fato, isso é concreto, isso é real. Mas há, no Brasil, na Amazônia, mais de 90% de área preservada. Há um índice de regeneração quase tão grande quanto o desmatamento. Ou seja, isso não há nenhum tipo de ameaça. Ameaça a desmatamento total da Amazônia, transformar a Amazônia em deserto, em savana. Isso é tudo histeria. Só que o governo tem que reagir a essa histeria, que infelizmente domina esse eco-chatice, esse eco-terrorismo no mundo, exatamente com medidas mais plausíveis. Aí, o Joel tem razão numa única coisa, talvez. Existe realmente uma lentidão das autoridades do governo Bolsonaro em coibir de maneira mais incisiva esse tipo de desmatamento, porque ele tem que promover algum tipo de ação reguladora que demonstre, uma vez que o INPE tem seus métodos absolutamente contestáveis, mas existe um consenso de que há um desmatamento crescente, ele tem que fazer algo mais incisivo, mais agressivo para combater e não ficar só no discurso, porque aí realmente haveria um problema sério de investimento no Brasil.
Não depende só
de interesses internacionais contra o Brasil.
Zoe, o Brasil acabou de participar também da COP26 e ali foi selado um acordo com outros países para se reduzir o desmatamento até 2030. Com esses dados que a gente está vendo agora, você acha que isso vai ser possível?
Olha, acredito que o governo Bolsonaro vai tentar de tudo que aconteça. O problema é que, como eu falei para o Adriles agora, não depende só do Bolsonaro. Desde 2019, tem várias medidas que não foram adotadas pelo parlamento e poderiam ter sido adotadas. Por exemplo, o ordenamento territorial que o ministro Bento enviou para a Câmara, sabe o que fez o Maia, mais conhecido como Nhonho? Arquivou. E também o licenciamento... O licenciamento ambiental não avança. Então, o Bolsonaro, ele está trabalhando com os recursos que tem. Mas o Congresso tem que dar tem que prosseguir com as medidas que o Bolsonaro tenta adotar.
Vem cá, se você quiser reduzir o desmatamento, a pior coisa que você pode fazer é licenciar e aprovar as terras griladas há 10 ou 15 anos atrás. Isso aí é dizer para os grileiros de agora, olha, grila sua terra, pega aí, espera uns 15 a 20 anos que a gente vai acabar legalizando. Se quiser fazer isso, ok, você pode defender isso. Agora, você está do lado de quem está desmatando a Amazônia, que pegou a terra ilegalmente e agora vai ter a permissão legal, inclusive. Quem é contra o desmatamento não pode ser a favor dessa verdadeira anistia da grilagem.
Adriles, para fechar, que a gente tem mais uma pauta nesse primeiro
bloco. Não, é complicado, porque existe exatamente algum tipo de corrupção dentro do IBAMA, que cobra multas extorsivas.
O Salles começou acusando, ele mostrou uma.
Pode colocar multas abusivas
em
pessoas que fazem agropecuária, sustentável, com energia limpa.
Sim, daí tem que
agora,
ter. É legal.
Existe sim, eu concordo com você. Existe um desmatamento progressivo. Mas, eventualmente, você combater esse desmatamento progressivo não se dá apenas com multas, com ONGs que criam narrativas
falaciosas. Tem que ter isso também, concorda?
Não se dá apenas
com
uma histeria coletiva dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo. E negando o fato de que o bioma tem mais de 90% de mata preservada.
Infelizmente,
negando
não tem,
o fato de que tem mais regeneração do que desmatamento.
Isso também, Adriles.
Não há nenhum risco ambiental para o mundo.
Já estamos vivendo, cara. Olha a seca. Olha a seca.
Tem seca.
Tempestade de areia acontecendo cada semana, gente. Estamos vivendo já e vai piorar.
Esse é um assunto recorrente aqui no Morning Show. Mas olha só, gente, no próximo domingo acontecem as prévias do PSDB e o partido vai definir finalmente o nome do candidato que vai disputar a presidência da República no ano que vem. O destaque chega com o Michael Mendes.
Após uma campanha marcada por críticas ao sistema de votação e ameaça de adiamento,
as prévias do PSDB estão confirmadas para domingo em Brasília. Na disputa, dois favoritos, os governadores Eduardo Leite e João Dória. Completa o quadro de concorrentes o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O senador José Aníbal, um dos organizadores da disputa, diz que as discussões internas estão superadas.
Olha, em primeiro lugar, o aplicativo é um aplicativo recente, mas um aplicativo muito bem construído e muito bem supervisionado. Todas as questões que surgiram, por exemplo, uma lista de 34 filiados que se cadastrou e um dia depois foram descadastrados. Foi feito reparo para que isso não voltasse mais a acontecer. E outras coisas que vão ocorrendo e vão sendo corrigidas, sobretudo nessa reta final.
Cerca de 3% dos mais de 1 milhão e 300 mil filiados estão aptos para participar das prévias. É preciso estar inscrito no aplicativo criado para a votação, que vai das 8 da manhã às 3 da tarde de domingo. O presidente do PSDB em São Paulo, Marcos Vignoli, também minimiza a polêmica em torno do sistema de votação.
Estou muito seguro do processo que foi aplicado, seja via o aplicativo, seja com a dinâmica de discussão que nós atingimos nesse momento. É natural que uma candidatura ou outra que possa mais próxima aí à votação fazer as suas manifestações. Eu até pessoalmente digo que algumas, parecendo até uma estratégia eleitoral, como a questão do adiamento, né? Eu estava na reunião em que os representantes do Eduardo Leite pediram o adiamento, discordamos com veemência, conseguimos seguir em frente com a votação para escolher na urna o próximo domingo o candidato a presidente do PSDB.
A direção nacional do PSDB descarta até o momento adiar as prévias tucanas, já que foi feito um investimento de 8 milhões de reais. Os pré-candidatos Eduardo Leite e João Dória continuam trocando acusações sobre o método de votação da legenda.
O senador José Aníbal lembra que o filiado da legenda não pode votar duas vezes de forma presencial e pelo aplicativo. E ele ressalta que eventuais contestações do resultado poderão ser feitas ao Diretório Nacional.
Os que têm mandatos, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, deputados federais, senadores, ex-presidentes do partido e governadores, podem votar em Brasília presencialmente. Se não forem votar, tem que avisar, porque eles, de qualquer modo, todos estão credenciados, ele então não vai poder votar presencialmente, vai poder votar pelo seu iPhone, enfim. Ali onde ele se credenciou, ele vota. Ele pode estar no mesmo local, pode estar num estado diferente, fora do Brasil, ele vai ter a possibilidade de votar.
A crise que ameaçou as prévias do PSDB ganhou mais uma discussão depois que um vereador da cidade de Tapiratiba, de pouco mais de 12 mil habitantes no interior de São Paulo, gravou um vídeo ensinando como fraudar o aplicativo do PSDB. O Diretório Nacional garantiu que o problema já foi corrigido.
Tá aí, então, no próximo domingo a gente vai finalmente ficar sabendo qual candidato do PSDB que vai concorrer à presidência da República no próximo ano, Dória, Eduardo Leite ou Arthur Virgílio. Eu vou começar pela Zoe, vou dar um minutinho para cada um agora. Zoe, primeiro eu quero saber quem que você acha que tem mais chances aí nessas prévias e também como que essas prévias podem interferir na filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL.
Olha, nessa aí eu tô com o Paulo, acho que o Dória leva. Dia 17, o PL assinou um acordo com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória no que vem para o governo de São Paulo. E isso aí está criando um problema, um atrito entre o PL e o Bolsonaro. Então, domingo vai ser muito, do meu ponto de vista, como está se desenhando tudo, vai ser decisivo para saber se o Bolsonaro vai para o PL ou não. Porque o Bolsonaro quer para o governo de São Paulo o Tarcísio, né? O ministro da Infraestrutura. E o PL não quer, tanto que o PL sugeriu para o Tarcísio se lançar pelo estado de Goiás, para o Senado, e o Bolsonaro não quer. Então, acredito que domingo vai ser decisivo se o Dória levar, aí acredito que o Bolsonaro não vai para o PL, não.
Ô Joel, e recentemente agora teve uma entrevista do Eduardo Leite, que eu quero saber de você se isso pode prejudicar ele nas prévias, que ele admitiu que ligou para o governador de São Paulo, João Dória, ali antes do início da vacinação, para retardar este início da imunização pelo país, seguindo ali um pedido do governo federal e isso o Dória acabou negando esse pedido, mas você acha que isso pode prejudicá-lo nas prévias?
Eu acho que a sua forma de relatar isso aí já está com um viezinho meio Dória. E o que o Leite disse, o que o Leite disse é que ele tentou apaziguar, tentou chegar num acordo entre governo federal e governo do Estado de São Paulo.
Mas para adiar um pouco o
início da vacinação. Segundo ele, pelo menos... não sei o que aconteceu na ligação, mas segundo o que eu li dele próprio falando agora, ele jamais pediu para retardar a vacina. Ele queria chegar num acordo e uma conversa entre os dois, o que eu não acho uma postura ruim também. Eu acho que um governador, seja contra ou a favor do governo, ele tem que estar disposto a trabalhar junto com o governo federal sempre. Agora, o que vai acontecer nessa prévia? Eu não tenho bola de cristal, eu não sei. Me parece que o Dória está com uma vantagem aí, mas pode dar Leite também. Vamos ver. Gostemos ou não de cada um deles, eu acho que seja quem for o escolhido, Dória, Leite ou mesmo Arthur Vigília, embora acho que não tenha grandes chances, vai ser alguém que vai representar uma das possibilidades da tal terceira via aqui no Brasil. Então vai ser alguém que vai ser, tá no nosso foco na eleição inteira, que não vai eleger nem Bolsonaro, nem Tarcísio.
Adriles, se o Dória confirmar esse favoritismo aí nas prévias, o que ele vai precisar fazer para aumentar a sua popularidade?
Ressuscitar e nascer de novo. Olha só, Sérgio Moro, caramba, é o novo tucano. Não adianta, o Sérgio Moro já pegou nomes como Afonso Pastore, como Armínio Fraga, pegou toda a inteligência do tucanato liberal, liberal na economia, né? Mas liberal também nos costumes. Essa pauta do tucanato já foi incorporada pelo Sérgio Moro, que tem o que mostrar que é um herói nacional, que eventualmente fala exatamente em liberalização da economia, mas é frouxo também nas questões de comportamento, né? De conservadorismo, não tem nada. É ideologia de gênero, a questão do identitarismo faz olhos moucos, a questão da ideologização do ensino, a questão do desarmamentista.
Isso pra então, você é não
Sérgio
ideológico.
Moro, não, tô falando assim, tô simplesmente escrevendo. Sérgio Moro é o novo tucano. João Dória nasce como feto natimorto, porque tem uma rejeição brutal em São Paulo e fora do próprio estado, porque arruinou a vida de famílias, de micro e médio empreendedores, eventualmente não conseguiu capitalizar a vacinação, que ele trouxe em grande medida também para o estado de São Paulo, para ser justo. E a própria medida dessas prévias eu acho muito ruim, sabe por quê? Uma coisa é você fazer prévia num país como os Estados Unidos, tem dois partidos. Aqui tem uma dezena, três dezenas de partidos. Você criar crítica destrutiva dentro do seu próprio partido, ele já nasce desgastado pela própria imagem dentro do próprio seio. E sim, Dória é candidato a transformar o PSDB num partido nanico e sufocar e enterrar sua própria carreira. E olha, Tarcisão vem aí, hein? O tucanato pode perder a hegemonia de São Paulo, sim.
E segunda-feira a gente vai discutir muito mais esse assunto aqui no Morning Show, porque a gente vai ter aí o resultado dessas prévias. Mas daqui a pouquinho...
Paulo Matias já foi lá.
Foi por isso?
Eu acho que foi.
Daqui a pouquinho, gente, olha só, essa pauta eu tenho certeza que vai esquentar aqui no Morning Show, porque o ex-presidente Lula reafirmou que é necessário regulamentar as redes sociais no Brasil. O Adriles Azul e o Joel já estão se coçando aqui para comentar esse assunto, então não sai daí, é rapidinho, agora são 10 horas e 46 minutos.
Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A cozinha mais trash do mundo está na Panflix.
Aí você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render para 27 porções.
Tá bem? Bom? Tá ótimo.
Aqui os competidores encaram uma dura jornada com os chefes mais temidos do Brasil.
5 segundos
dá para fazer muita coisa.
3 segundos. 2.
Mito que é mito.
O que foi, Furril?
Nada.
Fala na cara.
Sonavo, eu estava aqui e a sua produção me entregou essa vassoura. O que eu faço?
Olha, varre e voa!
E ele não leva desaforo pra casa.
Vamos lá pra pergunta! Bolsonaro, minha sogra vai fazer aniversário. O que eu dou de presente pra ela?
Dá pra ela uma cama redonda, porque quem dorme em cama redonda é cobra enrolada!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é! Assinando o Pancadão, você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios! E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia! Para concorrer é só acessar pancadão.com.br e assinar.
Essa semana tem PlayStation 5. Assine agora. Vem pro Pancadão.
Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a VP de Marketing da Coca-Cola, Poliana Souza. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$ 59,00. Consulte condições.
Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Aê!
Vai lá, Júlio! Parabéns! Posso saber que bagunça é essa aqui na porta da minha sala?
Ai, doutor Pimpolho, é o Júlio que veio aqui pedir a mão da Rebeca em casamento.
Ah, é? E quem é o Júlio?
Sou eu aqui, doutor Pimpolho.
Você trabalha aqui?
Não, eu só vim aqui pra pedir a Rebeca em casamento mesmo. Ela que é sua funcionária.
É, doutor Pimpolho, eu sou a Rebeca, do financeiro.
Não, você eu sei quem é. Mas aí, já acabou? Podemos voltar a trabalhar?
Na verdade, ainda não, doutor Pimpolho.
Não?
É que o senhor interrompeu bem na hora que eu ia propor.
É, doutor Pimpolho, foi bem na hora.
Ah, tá. Vocês querem dizer então que eu atrapalhei o pedido de casamento, é isso? Caso vocês não saibam, tá? Essa empresa aqui é minha, viu? E eu posso sair e entrar da minha sala a hora que eu quiser, meu. Mas se f***, pô.
Ai, doutor Pimpolho, calma. É só um pedido de casamento.
Que calma o quê, Sileidi? Os caras vêm fazer pedido de casamento na porta da minha sala e eu que tô errado. É isso?
Mas, doutor Pimpolho, ele só quis ser romântico. Fazer um momento especial pra Rebeca, só isso.
Sileidi, isso aqui é ambiente de trabalho, meu. Não é festinha, não, ó. Quer pedir em casamento? Então pede, vai, meu. Aí, você quer casar com ele?
É, quero.
Aí, então pronto, ó. Parabéns. Beleza? Tá satisfeito? Agora pode todo mundo voltar pro trabalho, meu. Ai, se f***.
Gente do céu! Esse homem tá cada dia pior.
Parabéns, Júlio.
Valeu.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Falando sobre este assunto do ex-presidente Lula e a regulamentação das redes sociais, né, Paulinha?
Exatamente.
Tem mais uma fala do Lula que causou polêmica também.
Isso,
né?
Nessa entrevista ao Grupo Socialista e Democrata do Parlamento Europeu, o Lula também falou sobre a questão do pagamento de impostos por essas big techs. Vamos conferir.
Hoje, por exemplo, você tem o pessoal, sabe, que são os donos dos aplicativos no mundo inteiro, não pagam nem imposto, estão quase todos em paraísos fiscais. ganha uma fortuna e não paga sequer imposto em nenhum estado. Não paga no Brasil, não paga na Espanha, não paga na Itália, não paga na África do Sul. Ou seja, não é possível. Essa gente tem que ter responsabilidade. E essa gente precisa ter responsabilidade para não permitir que a maldade seja veiculada para casar mal as pessoas. Você pega a internet, você vê pessoas orientando a outra para se matar. Você pega ensinando a fazer muitas maldades, que isso tem que ser proibida. E os donos dos aplicativos é que tem que tomar conta disso. Portanto, eu acho que a esquerda não tem que ter medo de debater esses temas, por mais difíceis que eles pareçam. A solução é o debate. E a solução é a saída democrática.
Debate e saída democrática agora no Morning Show, fazendo comentário.
Regulação democrática.
Olha lá, ó, Adri, já não
regulação
tava babando aqui de ódio.
Antes, Adri, eu quero falar com o Joel, porque enquanto o Lula falava, o Joel falou assim, isso
tá certo, tem uma coisa verdadeira.
Isso tá certo, o que é verdade, Joel?
Tinha um ponto verdadeiro ali. Empresas, grandes empresas, com donos bilionários, que atuam no nosso país, atuam em todos os países do mundo, lucram muito nesses países, mas pagam imposto de paraíso fiscal. Pagam quase nada de imposto. O que, que isso resulta na prática? Eu, Adriles, Zoe, pagamos mais impostos para que esses bilionários internacionais que lucram aqui no Brasil paguem menos. Olá, isso não está certo. Isso tem que mudar. Mas não é só a pauta do Lula.
Olá, Seninho.
A verdade, quando o Bolsonaro diz uma verdade, eu sou o primeiro a reconhecer. Quando o Bolsonaro diz a verdade, sou o primeiro. Quando o Lula diz, sou o primeiro, tá sem problema nenhum. Agora vamos ao que interessa, no outro ponto.
O preocupante.
Outro ponto que é preocupante. O Lula, ele não está propondo, como ele diz, o debate, o diálogo. Ele está numa campanha de revanche. Uma campanha de revanche contra quem ele vê como sendo os responsáveis pela sua derrota, pela sua prisão, e que ele agora quer se vingar. São a imprensa, ele sempre fala de uma regulação da imprensa. Todo o país do nosso continente que entrou nesse barco, a gente viu o que aconteceu. A gente viu não mais liberdade de imprensa, mais pluralismo. A gente viu uma imprensa de diversos satélites do próprio governo, como na Venezuela, um monte de canais de mídia ligados ao governo crescendo e imprensa independente sendo perseguida e fechada. Na Argentina, vimos a mesma coisa. Em Cuba nem se fala, nem existe mais nenhum tipo de liberdade de imprensa há muitas décadas lá em Cuba. Todos os países que vão pela via da regulamentação da imprensa vão na mesma direção. Isso aí. Assim como o objetivo dele para a regulação das mídias sociais vai na mesma direção. Silenciar a possibilidade de independência e de crítica. Existem problemas na imprensa? É óbvio que existem. Existem problemas nas redes sociais? É evidente que existe. É evidente que não é bom quando alguém usa as redes sociais para espalhar fake news. A solução, contudo, não é um plano de governo que vai enquadrar as redes sociais e regulamentá-las para dizer o que pode ou não pode ser dito.
Esse foi o comentário do Joel Pinheiro da Fonseca, mas você quer saber qual que é o comentário da Zoe e do Adriles? É rapidinho, então continue ligado aqui no Morning Show pela Jovem Pan News, que agora são 10 horas e 55 minutos.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Oferecimento Uni Incorporadora.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Luque, obrigado pelo convite da Jovem Pan, pelo teu convite e o do Tutinha. Tô feliz de estar aqui, tá bombando, né?
Eu que agradeço, aliás, muita gente tá escutando a gente. Vai lá, filma e compartilha nos stories, @ Daniel Zuckerman, @ Tio Rico, pra gente ver quem tá assistindo a gente, né,
tio? Ótimo.
Você tava onde que você chegou atrasado?
Acabei
hoje
de chegar da bolsa, a gente tava fazendo um IPO grande.
Ah, é?
Muito IPO acontecendo no mercado. Você tá entrando nos IPOs, você sabe o que é um IPO?
Aliás, eu quero que você explique o conceito do IPO, que você pode virar sócio de uma empresa.
Exato,
né?
Uma empresa começa a crescer bastante e precisa de capital. Então, em vez de ela pedir um empréstimo para um banco,
tá bom,
ela vai e vende as ações a mercado. E qualquer um pode comprar essas ações e ficar sócio dessa empresa. E eu tô fazendo vários IPOs e tô entrando em vários também.
Você participa forte, né? Mas quais são os setores que você acha que vale a pena o cara entrar?
Consumo. Hoje, consumo. Porque o consumo ficou muito deprimido na pandemia. Então, agora as coisas estão voltando mais ao normal. E tecnologia. Adoro tech.
Dá um exemplo de tech que você gosta.
Local e gringo?
É.
Ó, varejo aqui você tem. Magazine Luiza, Via Varejo.
Muito
que
bom.
Já participaram. Você tem Mercado Livre.
Então essas de tecnologia, cada vez mais as pessoas estão aprendendo a comprar via internet. Não é verdade?
É verdade, cara.
A pandemia forçou todo mundo aí pra consumo, então tá maravilhoso.
Mas Odete pede muito no Mercado Livre, lá no, na Amazon, chega um monte de caixa na tua casa que você já me falou, né?
Demais.
Parece um depósito tua casa, né, tio?
Demais.
E aí, vambora? Vamos almoçar onde hoje?
Vamos no Gero.
Vamos no Gero?
Na Doc Lobo.
Vamos lá, tá gostoso.
Vou pedir uma massa carbonara.
Putz, que gostoso. Então vamos no Gero. E você quer mandar um beijo grande pra quem?
Vamos mandar pro Jairo Weissmann, da Fratina.
Fratina de joia?
Ele me atende. Joia e relógio. Eu só compro relógio com ele.
Pô, Jairinho, um beijo grande pra você.
Um beijo grande.
Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Conselho do Tio Rico. Oferecimento Uni Incorporadora. Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a VP de Marketing da Coca-Cola, Poliana Souza. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero!
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Se você tem alguma pergunta para fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma.
Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que você acha?
Eu acho que ele puxou o pai.
Mitadas do Bolsonaro.
Eu tenho um filho e esse filho me revelou que é gay. Ele perde algo com isso?
Perde sim.
O quê?
As pregas!
Mitadas do Bolsonaro no Panflix. Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
A Sabesp apresenta Toques para economizar água.
Abriu, usou, fechou.
Primeiro, toca aqui comigo. E fecha a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar.
Abriu, usou, fechou.
Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac, você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11-38-13-96-11 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11-38-13-96-11. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades.
Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance. As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as Lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
O Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, seções, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fizemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br.
A Sabesp apresenta Toques para economizar água.
Abriu, usou, fechou.
Primeiro, toca aqui comigo. E fecha a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar.
Abriu, usou, fechou.
Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Fecha a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Deixei tudo que não me servia pra trás. Já me conformei que eu não volto mais. Eu parei, pensei um pouco mais. teve problema em te tirar do meu esquema. Eu só sei que eu não tô nem um pouco afim. Sei que a mudança foi extrema, mas eu tô bem melhor assim. Eu problema em te tirar do meu esquema. Eu só sei que eu não tô nem um pouco afim. Sei que a mudança foi extrema, mas eu tô bem melhor assim. Da fase que escuta demais, corre demais, pensa demais. Deixei tudo que não me servia pra trás. Já me conformei que eu não volto mais. Agora sou dos que sabe o que faz. Vê que é capaz, quer muito mais. Deixei tudo que não me servia pra trás. Eu tô naquela fase que só me faz.
Isso agora às 11 horas e 4 minutos aqui no Morning Show, essa regulamentação das redes sociais. Adriles. Sim, senhor. Jorge, se Lula for eleito ano que vem, ele vai conseguir regulamentar a mídia e a internet?
Olha, o Lula, ele não precisa regulamentar aquilo que já está a serviço dele. Existe um exército de estagiárias de cabelo azul que são eventualmente...
Voltou com a estagiária do cabelo azul.
São eventualmente fanáticas...
Então pode eleger que não muda nada.
Eventualmente fanáticas pela persona de um líder comunitário, um líder operário...
Elas têm influência?
Elas resolvem censuram, tudo. Elas cerceiam, elas perseguem de acordo com esse princípio pessoal do progressista. Não.
A estagiária te negou um date pra casa? Alguma estagiária disse não pra você?
A grande mídia brasileira é privada de estudantes de comunicação.
Entendi.
Eu fui um estudante de comunicação.
Eu quero
Tentaram me doutrinar e não conseguiram. Mas a maioria, a grossa maioria é doutrinada e vai lá e vira Adriles. Militante. A militância apoia Lula. Então... O que o Lula pode fazer no eventual segundo governo dele é fazer a ditadura perfeita. Porque ele vai ter o STF fisiológico, vai ter os partidos corruptos fisiológicos que vão ganhar dinheiro novamente da corrupção e vai ter todo um establishment de mídia, de redes sociais que vão aplaudi-lo. Já aplaudem hoje ele como mártir internacional. Então é a ditadura perfeita. Imagine,
foi tratado como chefe de Estado.
Exatamente.
Lá
o grande bandido é tratado como chefe de Estado no mundo. É o globalismo, meu filho. Se Bolsonaro... Imagine se Bolsonaro... falasse, imagine
Vai, passa pra Joy. Já ouvimos.
Eu só quero estar falando hoje.
Vamos organizar aqui, o Adriles encerra e em seguida as
imagine se Bolsonaro falasse em regular a mídia e regular redes sociais. Ele estaria preso. Lula é louvado
e silenciado.
Porque as redes sociais e a grande mídia aplaude o futuro ditador
Adriles.
E bandido Luiz Inácio.
Boa fera.
Zoe. Adriles, em Cuba aconteceu isso, o Fidel conseguiu o poder, grande parte, graças à imprensa que estava do lado dele, inventando assassinatos, colocando nas costas do Batista. E quando o Fidel tomou poder, muitos jornalistas caíram na real e falaram, meu Deus, a gente ajudou a levantar um monstro. Sei. Tanto que a maior revista de Cuba, o dono teve que fugir de Cuba e ficar na Venezuela, acredito que foi na Venezuela, se exiliou lá, por quê? Porque o Fidel fechou a revista dele e agradeceu o apoio dele dessa forma. E ele se exiliou na Venezuela um tempo depois, se suicidou porque não aguentou de remorso e fez uma carta confessando tudo o que a mídia tinha inventado, colocado mortes nas costas do Batista para ajudar a colocar o Fidel no poder. Então, esses militantes dos jornais daqui do Brasil, eles ainda não caíram na real de que quando a ditadura é implementada, a boca deles também é calada. Mesmo eles tendo ajudado os ditadores, porque ditador te agradece dessa forma, ele retribui assim, calando a tua boca, porque eles não são leais a ninguém, eles são leais aos bolsos deles e ao poder. Já.
Rapidinho, porque, Paulinha, esse debate realmente, ele é muito importante e ele remete a alguns outros assuntos que nós já tivemos. Por exemplo, o ex-presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, também quando ele teve lá alguns tweets dele sinalizados pelo Twitter, ele assinou um decreto lá para proibir, né, que as redes sociais tivessem essa proteção daquilo que são colocados pelos usuários nas redes sociais. Você acha que esse é um caminho de regulamentar as redes sociais? Você acha que isso evitaria, por exemplo, isso faria com que essas plataformas agissem mais e evitaria essas mensagens de ódio na internet, essas fake news? O que você pensa sobre isso?
Gente, pensa, a plataforma, na verdade, ela gostaria de não regulamentar nada, como era no começo.
Sim.
Do tipo, sou uma plataforma. O que as pessoas falam, eles que respondam por isso.
E assina o termo, né?
É, só que com o tempo passou-se a dizer, não, peraí, tudo bem, vocês são a plataforma, então vocês têm uma responsabilidade, vocês precisam fazer alguma coisa, por exemplo, quando alguém vai lá e faz uma fala criminosa, incita ali o suicídio, por exemplo, coisas que vocês não podem deixar passar, vocês não podem deixar ter isso na sua plataforma. Então, esse é o grande debate. Tudo bem, a gente não vai deixar ter, mas não vai deixar ter o quê? Quem é que define, né? Quando fala, não pode ter mentiras, quem é que define o que é ou o que não é mentira? Parece simples, porque você fala, o fato define, mas é opinião. Então, assim, é um lugar complexo. O que eu acho que falta muito, e esse é o consenso, é a transparência. A transparência e esses termos valerem para todo mundo, né? O que vale para o presidente dos Estados Unidos, vale para o cara da Al-Qaeda, vale para o cidadão comum, porque todo mundo assina o mesmo termo para aderir a uma rede social.
Mas o termo, né?
E por que é diferente dependendo da pessoa? Por que é aplicado de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que esse era um ponto que, se eles já começassem por aí, já melhoraria muito a situação.
E aí, Joel, quem é que define isso e qual que é a responsabilidade, então, das plataformas e também dos usuários?
Pois é, o caminho é justamente, eu vejo assim, das plataformas que já perceberam, já se conscientizaram que não pode ser o absoluto vale tudo, senão a gente está inventando mentiras, caluniando pesadamente pessoas, pessoas sofrem, pessoas são massacradas, pessoas tomam atitudes que até levam à morte na pandemia, a gente viu isso acontecendo inclusive, então elas se conscientizaram que não pode ser o vale tudo. Mas precisa vir uma regulamentação das próprias plataformas, o que dá espaço, inclusive, para a liberdade de diferentes formas de regulamentação. De como é que a gente vai construir cada uma o espaço da convivência e do diálogo aqui dentro. Isso tem sido feito com erros e acertos. Tá? O maior erro, acho que é o que a Paulinha levantou. Ainda é feito sem nenhuma transparência esse processo das plataformas de tirar ou não tirar a conta de alguém. O Facebook mesmo criou um órgão independente que acabou de dizer para o próprio Facebook, não, vocês não podem banir o Trump para sempre. Vocês têm que ter prazo, por exemplo, para banir o Trump pelas violações que ele trouxe. Então, acho que as plataformas estão descobrindo, ainda é um processo de acertos e erros evolutivo. Acho que a gente está vendo isso, mas vamos voltar para o mundo real, gente. Imprensa petista no Brasil?
Não tem ninguém petista na imprensa brasileira.
Para.
É que vocês não sabem. É que vocês... Adriles, você não lê jornal. Por isso que você não sabe. Deus,
sabe por quê? Deixa eu terminar, Adriles. Deixa eu terminar. Você não lê jornal. Sabe o quê?
Como lê jornal? Com petista de jornal.
O Adriles acha que o repórter ser petista... O Adriles acha que o repórter ser petista...
Começa nas redações de jornal.
O Adriles acha...
aqui na Jovem Pan.
Deixa eu falar. Isso, a Jovem Pan é petista pro Adriles.
Vai ali na redação.
Pra você, ele é petista.
Vai na redação.
Pan não é.
Você acabou de provar meu ponto, Adriles. Deixa eu falar uma frase inteira. Deixa eu falar uma frase inteira. O fato de existir jornalista petista na Jovem Pan não torna ela uma empresa petista.
Todas as redações.
Então nenhuma delas é petista por isso.
Nenhuma
delas é petista por isso.
Mais da metade.
Deixa eu falar, deixa eu falar.
Peraí, você já vai falar. Deixa o João fechar. Deixa o João fechar.
Eu poderia. Ele disse: há jornalistas petistas na redação aqui. Provavelmente há. Isso não torna. Isso não torna a Jovem Pan de esquerda. Pronto, deixa eu terminar. Deixa eu terminar uma frase. Deixa eu terminar. Ele tá dizendo. Ô, Vini, o Adriles provou meu ponto. Não está bravinho agora. Você provou meu ponto. Então, se até a Jovem Pan tem maioria de repórteres de esquerda e não é de esquerda, então o fato do repórter.
Porque aqui tem direção.
A direção, toda empresa tem direção.
A Globo, São Paulo, direção.
A Globo foi quem mais fez pra prender o Lula. A Globo fez quem. Eu conheci pessoalmente, ele era de direita.
Olha lá, a esposa do Frisco que ela posta nas redes sociais.
Você não conhece, Adriles. Eu conheço pessoalmente, Otávio. Conheci pessoalmente o Otávio.
Vamos voltar sobre o tema. Vamos voltar.
A direção das empresas de mídia, ela define o direcionamento. A Globo foi uma das responsáveis pela campanha contra o Lula. O Adriles vive num mundo de fantasia que funciona pra gado, mas ele próprio se desmentiu. Ele próprio disse o real. Até na Jovem Pan tem jornalista petista.
Não,
isso não torna a Jovem Pan petista. Adriles, obrigado por comprovar o meu ponto,
você,
Adriles.
Você derrubou o copo d'água. O Lula vai derrubar as redes sociais?
Ele não vai derrubar as redes sociais porque as redes sociais se erguem em seu nome. Falando da discussão que a Paulinha trouxe, que é muito relevante.
Você está por fora do debate das redes
também,
Adriles.
Teve um grande líder.
Os empresários das redes são contra a regulação estatal. Você me interrompeu. Ele não me deixou falar uma frase. Ele não me deixou falar uma frase.
Você falou umas 5 minutos aqui, Joel. Você tá de brincadeira.
Eu vou tratar do
mesmo jeito. Calma.
Não, não, não. Mesmo jeito.
Mesmo jeito. Tão nervoso.
Peraí. O Adriles fala.
No final do seu comentário que você falou.
O Adriles fala e depois eu deixo um tempinho.
Pô, mas aí não tem condição. Ele falou 5 minutos.
Vai lá, Adriles.
Não, não dá, ué. Olha, existe um princípio para regular essa questão do que é opinião, o que é crime, o que é incitação a algum tipo de delito, que foi feita por um líder mundial, sabe quem? Jair Bolsonaro, o Messias, falou: olha, a gente pode fazer um decreto de lei aqui, regulando as redes sociais, regulando no bom sentido, a fazerem.
Isso, ele que quis regular as redes sociais.
Joel. Peraí, Joel.
Ah,
mas aí não dá, ué.
Não, sem palavrão, vai.
Não, não dá.
Bolsonaro fez, sem palavrão, senão eu vou mudar o assunto.
Tá bom, então não dá pra falar assim. Ele fez o que seria crime, o que seria incitação a terrorismo, o que seria incitação a pedofilia, o que seria incitação a tráfico de drogas, incitação a suicídio, esse tipo de coisa deveria ser banida imediatamente. Agora, e outra, deveria ser julgada por juízes eventuais que provem preventivamente perceber o que é um crime ostensivo. Agora, as redes sociais definirem discussões sobre vacinas, sobre Covid, sobre medicamentos, sobre princípios identitários, sobre questões de pautas progressistas, isso é da lei do princípio da eventual opinião. Você não pode criminalizar e perseguir a opinião, sobretudo a gente se sabendo que tem hostes progressistas que fala pelo próprio Mark Zuckerberg, que eventualmente, que ele fala que a equipe dele é progressista, é de esquerda, e sim, de alguma forma, é claro que de toda forma vai perseguir um tipo de opinião que acha que percebe como ofensiva a sua percepção de mundo. É ideologia. É ideologia. As redes sociais são ideologizadas.
30 segundos para cada um falar mais um pouquinho sobre esse assunto, Joel.
Adriles lembrou bem, quem quis realmente regulamentar as redes sociais no Brasil foi Bolsonaro. Ele queria judicializar as redes sociais. Ele quer que a rede social tenha que ir pra mesa de um juiz. Vai terminar no Supremo Tribunal Federal para saber se o cara que tá vendendo remédio falso que matou gente, pode perder a conta ou não. O Bolsonaro, sim. Sabe por que ele quis regulamentar? Porque ele quer liberdade para ele e para os propagandistas dele mentirem o quanto eles quiserem. Não, não vamos topar isso, não. No Brasil, não vai topar
segundos,
isso, não. Não vai
essa
topar
palavra
isso,
de regulamentar, ela me arrepia. Ninguém tem que regulamentar nada na internet. Você dá a sua opinião e é isso. Sabe por que é muito perigoso? Porque quem vai ficar de olho em se isso aqui você pode falar ou não, é uma pessoa, e pessoas são falhas, e pessoas tendem a ter uma ideologia diferente da sua. Então, quando começa essa coisa de regulamentar, já vai para a censura.
Adriles, para fechar.
A regulamentação não é da rede social. A regulamentação é pela lei vigente constitucional no Brasil e no mundo. Você tem o direito à livre expressão, à livre opinião.
É uma organização
você não
privada,
tem,
Adriles.
Você não
privada.
Tem direito.
Deixa ele fazer,
não,
fechar.
Livre privada. Opinião é uma praça privada. Pública, a rede social. Você não
na
tem.
Minha casa.
Ô, Joel, putz,
deixa ele fechar.
Ué,
também.
Não dá, ué. O que você não tem direito é você incitar ao crime. Crime é terrorismo, é pedofilia, é tráfico de drogas, é incitação ao suicídio. eventualmente você não tem direito de fazer nada disso. Agora, opinião livre sobre medicina, sobre medicamento, sobre pandemia, sobre AIDS, sobre doença, sobre identitarismo, você tem que ter. E essas opiniões estão sendo demonizadas e perseguidas por um princípio progressista contra conservadores dentro da rede social. Não precisa regulamentar, Lula. As redes sociais já estão a seu favor.
Vamos falar um pouquinho de entretenimento agora no Morning Show, depois dessa discussão quente. Paulinha, a cantora Marília Mendonça não levou o prêmio de melhor álbum da música sertaneja no Grammy Latino deste ano, mas ela recebeu homenagens durante a premiação, né?
Pois é, ela foi homenageada pela Anitta. Na noite de ontem, a gente conferiu a entrega de prêmios do Grammy Latino 2021, lá no MGMA Grand Garden Arena. E a Anitta esteve por lá, ela se apresentou, ela fez bonito no tapete vermelho e falou sobre a amiga Marília Mendonça. Vamos ouvir.
Olá, sou a Anitta.
Eu sou a Anitta, há pouco nós perdemos uma grande artista do meu país, Marília Mendonça. Desde muito jovem, se tornou numa das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil. Marília, junto com a Maiara e Maraísa, estava indicada nessa noite. E me dói o coração que ela não esteja aqui. Todos os que te conhecemos sabemos que você era uma grande alma, uma mulher generosa e amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça!
Tá aí a homenagem da Anitta para Marília Mendonça. Quem ganhou a categoria a qual a Marília concorria junto com a Maiara e a Maraísa pelo álbum Patroas, quem ganhou essa categoria foi o Chitãozinho e Chororó com o álbum Tempo de Romance. Era uma categoria dedicada à música sertaneja, então só com artistas brasileiros. Uma surpresa da noite foi a vitória do Caetano Veloso com o Tom Veloso pela música Talvez. Aí numa categoria mista de todos os artistas latinos mesmo, né? A categoria de gravação do ano, um dos prêmios mais importantes da noite. A cantora Júlia Bi foi a única brasileira a concorrer na categoria Artista Revelação, também categoria mista aí do Grammy. Ela acabou não vencendo. Quem ganhou foi a cantora colombiana Juliana Velasquez, mas a Júlia participou, junto com a Anitta, com o Carlinhos Brown, do show de abertura do Grammy, que inclusive foi conduzido por uma cubana, que é, eu sei que a Zoe gosta bastante, da Gloria Estefan. Então a Gloria Estefan estava lá fazendo essa grande festa, interagindo com outros artistas, entre eles a Júlia Bi e também a Anitta e o Carlinhos Brown. Teve uma pré-cerimônia do Grammy, a Ivete ganhou prêmio, aí prêmios de música brasileira mesmo, Paulinho da Viola, Zé Cabaleiro e também a dupla Ana Vitória. Levou dois prêmios, inclusive melhor canção em língua portuguesa, não, melhor álbum pop contemporâneo para Cor, álbum que elas produziram com o Tó Brandileone. E a canção do ano foi para uma música que eu vou tocar aqui no Morning Show em homenagem a quem? A Zoe. Pátria e Vida. A gente falou dessa música aqui, juntou vários artistas cubanos que fizeram críticas ali ao governo do país, denunciaram a situação política e econômica de Cuba e venceu o Grammy Latino como a canção do ano para você, Zoe. Pátria e Vida.
Tá igual Bossa Nova.
The Voice aqui no Morning. E aí, Zoe, você gosta dessa música?
Muito.
Você emocionou, né?
Paulinho.
O Adriles.
Oi.
Justa homenagem pra Marília Mendonça?
Vamos lá. Eu acho que a Anitta e Marília Mendonça têm uma coisa em comum. Elas falam a grandes, enormes estratos da população, né? São cantoras muito populares, muito pop. Não são necessariamente grandes artistas ou grandes cantoras. Uma fala da brincadeira sexual, afetiva, como se fosse um parque de diversões. A outra, a nossa querida Marília Mendonça, falava e colocava culpados pelas dores de amor, pelos ressentimentos, pelas mágoas. Colocava culpados em tons meio clichêrescos, mas muito afeitos a população que gosta. A população gosta, eventualmente, de se entorpecer. Isso não é exatamente uma grande arte, mas é uma grande coisa que fala a alma das pessoas. Por quê?
falar que a vida é um grande parque de sexualidade desenfreada é bom para a pessoa achar que se iludir. Também achar que existem culpados pelas suas dores de amor, culpados absolutos e objetivos, quanto às dores de amor não tem uma culpa completa e absoluta, como dizia Marília Mendonça, também é uma maneira de se entorpecer. E eu acho que esse entorpecimento é, de alguma forma, benéfico à pessoa, em certa medida. É claro que a arte investiga mais a fundo essas questões sexuais, afetivas, sentimentais, mas são duas pessoas que falam como se fosse uma grande cerveja para todas as hostes populares, nesse sentido, cantoras populares, não necessariamente grandes cantoras, que representam um extrato de diversão popular.
Joel, eu gosto muito de Chitãozinho e Chororó, mas podia ter sido da Marília esse ano, né?
Eu gosto muito deles, eu não ouvi o álbum novo, mas parece uma coisa mais de outra geração, né? O Chitãozinho e Chororó são da época da minha infância, assim, mas estão aí ainda representando. Podia ter ido para Marília Mendonça, que cantora, grande cantora, não pela coisa técnica, formalista, pura, mas grande porque cantou de um jeito que tocou e toca os corações aí de multidões no Brasil, falando de temas atuais, falando dos relacionamentos que se rompem e se fazem e que se traem e que acabam, sempre com o juízo moral em cima, mas às vezes lutando contra um juízo moral injusto, okay, é uma grande cantora que perda que nos faz e merecia.
Olha, enquanto a nossa cubaninha Zoe Martina enxuga as lágrimas, ela se emocionou agora com a música cubana Pátria e Vida, a gente vai fechar o Morning Show de hoje com a nossa repórter Camila Pavão, a Lady Gaga do Morning Show, que visitou a Sala São Paulo, que está recebendo, gente, um espetáculo mais do que especial. Vamos ver.
Já pensou em assistir um espetáculo à luz de velas? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Sala São Paulo recebeu algumas das trilhas sonoras mais conhecidas e mágicas do mundo, graças ao espetáculo Candlelight. O concerto é conhecido mundialmente e faz sucesso ao proporcionar ao público a experiência de assistir à apresentação à luz de velas. O sexteto da Monte Cristo Coral e Orquestra, composto por uma viola, um violoncelo, dois violinos, flauta e um contrabaixo, fez um arranjo impecável das trilhas sonoras da Disney. O produtor musical Marcos Henrique de Paula contou pra gente sobre o repertório e deu um spoiler do que vem pela frente.
Atualmente temos 14 repertórios prontos. Então, trilhas mágicas, que seriam mais temas da Disney, temas de séries também. A gente vai lançar séries e novelas agora, tem anime.
O baixista Júlio Nogueira contou pra gente sobre como foi a construção dos arranjos de cada tema.
Os arranjos são feitos pelo nosso querido violinista Paulo Galvão, nosso arranjador, e ele sempre pensa a distribuição das vozes voltado com os três violinos, ali para ter bastante corpo, não perder, né, muitas melodias, porque essas músicas são muito ricas, são músicas orquestrais com orquestras completas, orquestras sinfônicas, com 80 instrumentos, né? E aí ele divide todas essas vozes entre os violinos, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. O contrabaixo que vem para dar o peso, a base, a sustentação.
Para quem ama grandes clássicos como Frozen e Moana, foi impossível não se emocionar. Famoso bis que o público pede, fomos presenteados com Harry Potter.
Sala São Paulo está atendendo com 100% da capacidade e segue respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Quem quiser conferir a agenda dos espetáculos e adquirir o seu ingresso, é só entrar no site feverup.com.br e aproveitar essa experiência inesquecível à luz de velas.
Valeu, Camilinha, muito bacana a reportagem, muito bonito mesmo aí toda essa orquestra sinfônica aí na Sala São Paulo, ainda mais tocando todos esses clássicos. Paulinha Carvalho, como é que foi a nossa hashtag de hoje?
Vamos lá, hashtag no meu Enem. Daída Lima, ela diz o seguinte, ó, só teria perguntas muito importantes, como fofocas, séries, novelas, realities. Duvido alguém ser reprovado. O Claudinho Freitas também participou, hashtag no meu Enem, pode ter português, matemática, história, geografia, etc. Tudo que se aprende na escola. Fora isso, é pura ideologização. Eita, da educação. Difícil. Trava na língua aqui do Claudinho pra gente. E o Felipe Negreiros fez uma mistura. Uma mistura de Vinícius com Paulo Matias, eu acho. Ele mandou aqui, hashtag no meu Enem. Ano passado eu aprendi que o certo era Jodrilles. Este ano estou em dúvida, é Panícios ou Vinilo? A gente tá sem essa imagem?
A gente não tem.
Vocês vão ter que ir lá pro Twitter, na nossa hashtag Vinícius. No meu Enem, pra conferir esse mashup de Paulo Matias com Vinícius Moura. Eu vou retweetar pra vocês com o perfil aqui da Jovem Pan.
É isso daí, antes de encerrar, Zoe... Eu te cortei porque você estava emocionada ali com a música, mas você queria falar um pouquinho sobre a Marília Mendonça, né?
Não, eu fico muito feliz. Ela não levou o prêmio, mas só de ter sido indicada, né, a esse grande evento já diz muito e representou muito bem os brasileiros. E como eu já estou meio sentimental mesmo, eu vou até elogiar a Anitta por ter feito essa homenagem à Marília. É, não tem essa rivalidade, nada, pelo contrário, né? Uma sempre ajudou a outra, então foi muito emocionante. Fico muito feliz do Brasil estar sendo representado. Apresentado assim lá fora.
É isso daí, gente. Então, quero agradecer a participação de todo mundo aqui no Morning Show, agradecer a paciência, que o Paulo volte segunda-feira muito melhor. Tchau, Paulinha, Zoe, Joel, Adri, de segunda-feira. A gente está de volta das 10 às 11h30 da manhã, mas amanhã, sábado, tem os melhores momentos do Morning Show também, das 10 às 11h30. Tchau! Cheers.
Meia hora, bom dia. Uma ótima sexta.
Essa é a Jovem Pan.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.